sou a Júlia Peixoto e a gente está começando mais um episódio do Cabeça de Lab. E hoje o nosso episódio é especial para você que está em busca da sua primeira oportunidade na área de dados. A gente vai ouvir algumas dicas essenciais para você concorrer à sua tão sonhada vaguinha em um time de dados. E para conversar com a gente tem um time espetacular. Podem se apresentar aí, pessoal.
Meu nome é Daniel Cabata, né? A maioria chama aqui de Cabata. Eu sou cientista de dados aqui no Magalu, faço um papel aí de cientista de dados líder.
Olá pessoal, meu nome é Larissa e eu sou engenheira de dados do Chapter de Analytics Engineering do Luiza Labs.
Fala pessoal, meu nome é Vinícius Canagusto, o pessoal aqui no Magalu me chama de Cana. Estou um pouco mais de 6 anos aqui no Luiza Labs, né, e atualmente estou como coordenador de Analytics Engineering aqui na vertical de Data Intelligence, com o Cabata, com a Lari e com a Ju também.
Show, gente! Vocês já viram que a gente está com um time super especializado em dados aqui, né, gente, com bastante experiência. Para começar, eu queria saber como é que vocês descobriram que vocês queriam trabalhar na área de dados. Contem aí pra gente um pouquinho da trajetória.
Então, eu, na verdade, né, eu caí na área de dados um pouco de paraquedas, pra falar a verdade, né. Meu primeiro emprego em dados foi numa consultoria. Eu, na verdade, eu ia participar um pouco na parte de processamento de dados, né. Era uma empresa que fazia muita parte de auditoria, né, então tinha grandes volumes de dados e a gente tinha que processar esse grande volume de dados com, enfim, algumas técnicas, né, especiais lá para eles. Só que eu não cheguei nem a fazer, tipo, nem cheguei a trabalhar nessa área, né, porque aí logo depois já surgiu uma oportunidade, né, de trabalhar lá no projeto da Vale do Rio Doce, né. Era uma parte de Advanced Analytics que estava começando na empresa, né, essa parte de consultoria de Advanced Analytics. Eles estavam precisando de alguém que soubesse um pouco mais de front-end para fazer uma visualização, né, de um produto de ciência de dados que eles estavam fazendo lá na Vale, que era para fazer uma classificação automática, né, do estoque lá da Vale, né, que era um estoque bem grande, precisava fazer uma classificação lá de acordo com uma norma, né, o NCM, que é a norma do Mercosul. E aí, para isso, uma das frentes era usar a inteligência artificial para fazer essa classificação automática. E aí, então, eles queriam depois... O algoritmo já estava sendo desenvolvido, né, pelo cientista sênior lá da equipe. E aí eles queriam alguém para fazer um front-end, né. E aí eu acabei entrando. E nisso que eu acabei entrando nesse projeto, eu acabei não saindo mais. Depois eu fui emendando com outros projetos, né, de ciência de dados. Eu fui entendendo melhor, né, o que era também ciência de dados, o que era analytics, né, como um todo. Fui emendando mais projetos também na parte de precificação, né, como que a gente pode usar analytics na parte de precificação, usar em CRM também, a gente trabalhou com isso na Natura, até na indústria, né, na fibra também a gente fez um projetinho de indústria 4.0, usar os sensores pra gente conseguir fazer uma otimização, né, na parte industrial também lá da fibra, né. Fui entrando cada vez mais, fui estudando, né, e aí fui, enfim, aprendendo também com o pessoal que já conhecia. E aí foi mais ou menos essa minha trajetória.
É muito legal, é engraçado como quase todo mundo conta que caiu de paraquedas, né? Como é que foi pra você, Lari?
Bem, Ju, na verdade eu me formei em estatística, então pra mim eu acho que, entendo que a maioria é muito comum que eventualmente trabalhe com dados, né? Esse é o esperado. O não esperado é a pessoa ir pra engenharia, por exemplo, que foi o caminho que eu escolhi decidir, né? Mas assim, de início eu trabalhei com análise de dados mesmo em algumas empresas públicas, como a Fiocruz, o Ministério Público, a Prefeitura do Rio, e aí depois eu tive uma oportunidade para atuar numa consultoria como engenheira, e eu acho que foi ali que eu realmente percebi que eu me interessava mais pelo meio do caminho, ou seja, pelo processamento do dado, do que pelo produto final, né, que é a análise, a ciência, e apesar de que normalmente é isso que entrega mais valor pro negócio, né, é a ponta final, é a análise de dados, é a ciência de dados. Acho que aqui já é uma dica, que a engenharia de dados não tem tanto glamour, mas eu sou suspeita pra falar que eu acho muito mais legal o trabalho no dia a dia.
Eu acho que eu compartilhei um pouco o Cabata, né, eu também caí meio de paraquedas, né, e aí assim, eu descobri que eu queria trabalhar na área de dados quando eu já estava trabalhando na área de dados, né, então foi um pouco diferente, né. Eu acho que assim, teve um determinado momento ali que foi uma virada de chave, né, que foi quando a gente começa a ver o trabalho que a gente faz, sabe, tendo um valor agregado, né. Às vezes a gente está trabalhando, às vezes, em empresas menores, onde o diretor ali, o dono daquela empresa, ele não é muito data-driven, sabe? Não tem muito ali o olhar para dados, sabe? Então você faz análise, você chega ali em algum insight, alguma estratégia, só que aí você vai mostrar ali pro diretor da empresa, pro dono da empresa, ele fala assim, não, mas assim, eu tô aqui há 40 anos já, isso aí não vai dar certo, né? Então eu passei por isso, né, na minha trajetória. E quando eu entrei no Magalu, comecei a trabalhar mais forte com dados, assim, né, ter mais um dia-a-dia, e comecei a conseguir gerar insights e ver esses insights, né, tendo ali um valor agregado, né, conseguindo ajudar na estratégia da empresa, foi quando eu falei assim, não, é isso que eu quero fazer, né, porque até agora eu fui frustrado. E aí daqui pra frente tem alguém usando o que eu tô fazendo para poder direcionar uma estratégia, né. Acho que foi nesse momento aí que eu comecei a parar e falar assim, não, é isso aqui que eu quero fazer daqui pra frente, né, é aqui que eu vejo me entrega realmente, a minha entrega de valor.
Muito legal, né, muita gente se descobriu trabalhando em dados, né? Sem muito descobrir que queria trabalhar com dados, né?
Muitas vezes a gente não sabe, né? Que tá trabalhando com dados já, sim, né? A gente entra numa empresa, talvez, começa a olhar para dados para resolver problema, e aí você para assim, pensa assim, pô, estou trabalhando com ferramentas de dados, né? Eu estou usando dados para resolver problema, né? Eu acho que muita gente tem uma trajetória parecida.
É real. Eu sinto que eu trabalhava com ciência de dados antes de eu saber o que era ciência de dados. Então, acho que é mútuo esse sentimento entre os profissionais de dados. E aí eu queria saber como é que vocês alcançaram a primeira oportunidade em dados, assim, como a gente caiu de paraquedas, né, foi uma coisa que, apareceu, vou me candidatar assim na louca, quais foram os desafios que vocês enfrentaram para conseguir essa primeira oportunidade, assim, na área, né?
Como foi muito de paraquedas mesmo, né, assim, aí realmente era aquela situação, né, recém-formado, já tinha tido um primeiro emprego, mas já tava procurando um outro emprego, né, e acabei caindo, né, na área mesmo. Acho que o principal desafio mesmo, né, foi depois se especializar, né? Então, putz, deu o primeiro passo, né? A gente conseguiu entrar. E depois que a gente entra e começa a entender melhor, né, o que, que é essa parte de ciência de dados, engenharia de dados, análise de dados, né? Então tem que procurar se especializar até no que, enfim, a gente até tem mais aptidão, né? Assim. Então, foi muito mais depois descobrir, putz, quais eram as fontes de informação, né, que estavam na época, ainda tinha muito curso online, né, naquela época estavam começando, né, aqueles cursos online, tinha algumas informações aí interessantes, né, lá do Coursera que estava saindo, né, do PDX, e depois, enfim, acho que realmente procurar algum diferencial, né, depois com o tempo, né, então realmente ter aí alguma parte de, putz, especialização na área, né, e tudo mais. Então, acho que não teve tanta dificuldade para conseguir a primeira oportunidade, né? Mas depois tem bastante dificuldade para conseguir, enfim, se manter atualizado e estar sempre aí na crista da onda.
Verdade, Cavado, verdade. A minha primeira oportunidade em dados, como eu já era da estatística, eu acho que acabou sendo um caminho um pouco mais natural, né, do esperado, academicamente mesmo, né? Mas eu acho que um ponto legal que eu acho que eu posso citar da minha trajetória, que talvez ela possa, algumas pessoas possam se identificar, é que eu não iniciei minha primeira experiência profissional em um estágio numa empresa privada. Na minha primeira experiência profissional foi numa iniciação científica na faculdade. Então eu acho que isso é um ponto legal da gente destacar, porque às vezes a pessoa tá ali ainda cursando a faculdade e ela tá sentindo muita dificuldade de encontrar um estágio, ela pode se envolver em pesquisa científica e isso não necessariamente vai deixar um carimbo no seu currículo de que você quer seguir a carreira acadêmica. Isso também é experiência, foi uma experiência muito rica para mim. Atuei 2 anos nesse estágio e foi muito enriquecedor para mim e foi dentro de análise de dados e foi em uma pesquisa científica acadêmica. Então eu acho que a gente tem que ampliar o nosso olhar, não pensar só em vagas de estágio, mas existem muitas outras atuações dentro da área de dados que fogem um pouco do contexto comum que a gente está acostumado, que é dentro das empresas, né?
Bom, a minha primeira oportunidade, assim, também não foi muito difícil de alcançar, né? Eu acho que dados, né, hoje está num hype, né, que assim, tem muita gente que olha e fala assim, quero trabalhar com dados, né? O que eu vou fazer para conseguir uma primeira posição de dados? Mas, como a gente comentou, né, foi muito de paraquedas, né? Então, assim, eu era formado em matemática, estava estudando engenharia, sempre gostei muito de exato, sempre fui uma pessoa muito analítica, assim, sabe aquelas pessoas que, tipo, cara, eu não sou muito emocional, não, eu sou mais razão. Então, para eu agir com a razão, eu tenho que ter um embasamento, né, para eu conseguir discutir. Então, eu sempre fui essa pessoa, né, até hoje, né, não só no trabalho, mas no pessoal também, né. E aí, a minha primeira oportunidade, eu trabalhava numa outra empresa, tava querendo ir para uma empresa maior, né, tava querendo dar novos passos, né, alcançar uma oportunidade melhor. E aí, eu tive uma indicação para uma pessoa aqui do Magazine Luiza, né, na época eu trabalhava a parte de serviço financeiro ali do Magalu. E nessa primeira oportunidade, fui fazer entrevista. Falei, cara, eu sei Excel, sabe? Eu manjo bastante de Excel. Uhum. Eu trabalho com Excel já faz um tempo. Nunca fiz nenhum curso, nem nada não. Mas, assim, me dá que se eu tenho um Excel aqui, eu consigo resolver, né? E aí, acho que foi muito um voto de confiança mesmo, sabe? Da pessoa, de falar assim, pô, ele tá estudando, sabe? Ele tem uma formação mais na área de exatas. Querendo ou não, sem saber que trabalha com dados, ele já trabalha com Excel, né? Então, se a gente trazer essa pessoa, dar uma oportunidade para ela, talvez aqui dentro ela consiga se encontrar e consiga se especializar, né? Então, é igual o Kabata falou, né? Quando a gente fala assim, quais foram os desafios, né, que a gente enfrentou para poder conseguir uma primeira vaga? Nosso caso, não foi um desafio para conseguir a primeira vaga, mas para se manter nela, né? E aí tem uma coisa que me marcou muito. Quando eu tava lá nesse time já, né? Na verdade, aqui dentro do Magalu, né? Quando eu tava trabalhando nesse time, usando bastante Excel ali, tentando resolver algumas coisas, né? E aí o meu coordenador chegou, falou assim, ó, pega um papelzinho aí, a gente tava presencial na época, né? Pega um papelzinho aí, anota seu login e sua senha. Eu falei, pô, peraí, login e senha do quê, né? Que ele tá me passando, né? Aí ele pegou, instalou o SQL Server lá na minha máquina, né? Falou assim, ó, agora entra aí e testa seu login e senha. Eu falei, pô, agora eu vou ter que começar a mexer com banco de dados, né? E na minha cabeça tava assim, ó, não vim aqui pra trabalhar com Excel, né? Que é isso aqui, né? Que eu vou começar a fazer aqui? E aí, nesse dia, eu pensei assim, nossa, eu acho que eu vou ter que me aprofundar, sabe? Eu vou ter muitos desafios desse tipo e vou sempre ter que estar aprendendo para me manter atualizado, né? E 6 anos e meio aí se passaram e é o que a gente vê até hoje, né? Quando a gente pisca, a gente já tá defasado, tem que sair uma tecnologia nova, tem alguma coisa nova para aprender. Toda semana a gente tá aprendendo aqui, né? Trabalhando em conjunto. Então, acho que o desafio foi esse, né? Mais de preciso me manter atualizado do que realmente para entrar mesmo, né? Para conseguir uma primeira oportunidade.
Com certeza.
Acho que também, lá da época da consultoria, né? Essa parte de se manter, a gente muda muito de projeto, né? E cada projeto tem uma equipe diferente. E também, nessa equipe diferente, a gente faz também um papel diferente, né? Às vezes, falam Advanced Analytics, né, que a gente fazia, que é muito amplo, né, Advanced Analytics. É, então, um projeto, por exemplo, eu comecei a fazer aquele front-end, que foi bem rapidinho. Mas aí, no segundo, já tinha que mexer com R para fazer uma comparação de estoque entre duas empresas. É, e aí, depois, também teve que mexer mais com essa parte de ciência de dados, entender um pouco das técnicas, né. Aí, depois, outro projeto, já tinha que mexer um pouco no banco de dados lá da empresa para tentar estruturar, né, os dados lá da fábrica para, de fato, a gente rodar algum modelo estatístico, né? Então, muda muito, né, essa atuação lá também, e por isso que cada projeto novo que a gente entrava, putz, é ter que aprender uma coisa nova. Depois, com o tempo, você vai entendendo mais, né, também. Mas no começo sempre foi bastante coisa assim, de aprendizagem.
Aquele negócio, né? Às vezes o gestor perguntava assim, ah, mas você sabe fazer, sabe? Você tem experiência? Você já fez isso? A gente respondia assim, né, pra ser sincero, eu não sei fazer não, mas peraí, deixa eu pesquisar, sabe? Dá um tempinho aí, que daqui a pouco eu posso te responder depois, se eu sei ou não. E aí a gente vai atrás, eu acho essa vontade, sabe, de querer aprender e de falar assim, cara, eu não vou falar que eu não sei, sabe? Eu vou pelo menos falar assim, ah, deixa eu tentar, me dá uma oportunidade pra eu tentar, né? Isso aí faz você buscar e faz você também não ficar parado, né? Você ser inquieto ao ponto de, não, deixa eu ver quem sabe, ó, eu não sei, mas eu sei uma pessoa que pode saber, então deixa eu trocar uma ideia com ela primeiro, deixa eu ver onde consigo aperfeiçoar, né, e aí depois eu te respondo. Acho que isso, até nos dias de hoje, é o que rola, assim, sabe, em dados e várias outras áreas, assim, mais focado em tecnologia, né?
Com certeza. Eu acho que a gente derruba esse mito de que todo mundo que consegue a sua primeira oportunidade sabe tudo sobre a área que está se inserindo, né? A área de dados, ela é muito ampla. Às vezes você vai se inserir, né? No nosso caso, né? Eu e o Kabata, numa área de ciência de dados, você não sabe tudo sobre todos os métodos. Nossa, IA inteira, IA generativa, rede neural, estatística, né? Não tem como você saber tudo. Então, você ter uma especialidade aprofundada também pode ajudar nesse sentido, né? Mas eu acho que o principal que a gente levantou dessa discussão é você ter a vontade de ir atrás do conhecimento que você vai precisar ocupar, né, pro projeto específico que você vai estar lidando. E aí, uma outra dúvida, né, e quase uma polêmica, né, é a importância da educação formal versus a prática, né? Quando a gente vai se preparar para uma carreira em dados. Então, eu devo fazer uma faculdade ou eu devo fazer um monte de projeto no GitHub e isso já vai me preparar? E aí eu queria saber um pouquinho da opinião de vocês nesse sentido.
Eu acho que, particularmente para a ciência de dados, tá? Obviamente para a engenharia, para análise, talvez tenha outras vertentes, mas para a ciência de dados, eu acho que é importante os dois, né? Tanto a parte prática quanto a teórica. Eu acho que para quem está começando, obviamente, vai estar mais pendente para um lado, né? Ou a pessoa, por exemplo, veio de academia, né? E, putz, está fazendo um mestrado, eventualmente até um doutorado, né? Está procurando o primeiro emprego. Ou a pessoa realmente tá, já está trabalhando, às vezes está querendo fazer alguma transição de carreira, né? Então, já testou alguma coisa de ciência de dados ou já fez algum curso mais rápido, né? Pela internet. Está querendo, enfim, fazer essa transição de carreira, né? Eu acho que os dois lados são válidos, tá? Eu só acho que, com o tempo, bom o profissional fazer uma autorreflexão, né? De onde que a pessoa tá, porque ela vai precisar do outro lado, né? Então, se a pessoa tá muito na academia, putz, aí ela realmente uma hora vai ter que, né, entender como é que são os bancos de dados aí das empresas, né? Enfim, como que se relaciona também, né? Pra você, na hora de você apresentar esses resultados, tudo mais. Mas ela já tem o teórico, né? Então, já tem um lado um pouco mais forte teórico e só precisa desenvolver, talvez, essa parte mais de programação, né? Um pouco mais essa parte mais prática mesmo, né? Conseguir tacar cases, né? Que ela consiga fazer. E, por outro lado, enfim, a pessoa que não teve essa oportunidade de fazer uma formação mais teórica, pode até ter um portfólio, né, de soluções, alguma coisa nesse sentido, que já conta muito ponto, né, para o primeiro emprego. E aí, com o tempo, eu acho que, obviamente, ela vai se aproximando cada vez mais da parte mais teórica, né, também, mas da parte mais acadêmica, né, vamos dizer assim. E para você também sair um pouco do básico, né, do comum, realmente você vai ter que ter algum tipo de profundidade, né, teórica, da base mesmo, né, estatística, álgebra linear, enfim, matemática mesmo, como todo, né, que aí você vai conseguir fazer soluções um pouco mais, né, fora da caixinha, assim, né, vamos dizer assim também, ter um pouco mais de repertório, né, na hora de pensar nas soluções de ciência de dados, né, então, mas eu acho que para a primeira oportunidade é só você entender mesmo qual lado que você tá, né, mais acadêmico, mais prático, se aprofundar desse lado para tentar conseguir a sua vaguinha, né, depois com o tempo você vai ter que aí puxar mais pro outro lado também.
Nossa, total, Kabata. E eu concordo com a visão do Kabata. E eu ainda acrescentaria que conhecimento formal, conhecimento acadêmico, ele te dá, hoje pra mim, né? Eu penso que ele te dá muito mais habilidades emocionais do que técnicas, efetivamente. Por quê? Por tudo isso que o Kabata falou e também porque saber da onde vem aquilo que você tá aplicando, entender que tem um teorema matemático e te dá solidez daquilo que você tá aplicando, te dá uma autoconfiança na sua entrega, porque você entende o que é que sustenta a sua entrega. Eu acho que esse é um ganho do conhecimento formal, um ganho que você tem, um ganho emocional, sabe? E também acho que o conhecimento formal, de alguma forma, te dá um senso de humildade, porque você vê tantas coisas que são maiores que você, tantos trabalhos de pessoas tão inteligentes, que isso te dá um senso de, assim, poxa, pessoas que foram tão inteligentes lá atrás, propuseram tantas coisas há anos atrás que a gente aplica hoje. Então, eu acho que o conhecimento formal, ele é importante, sim. O conhecimento acadêmico, ele é importante ainda. Eu acho que em alguns processos seletivos, isso ainda é muito levado em consideração. Acho que pode ser uma forma de filtro de alguns processos seletivos. Então, eu entendo que seja importante, mas acho que não é suficiente no fim do dia, porque eu acho que a experiência, ela grita, sabe? Porque o que eu vejo no dia a dia é que é a mão na massa, é você construindo uma pipeline de dados que é crítica para o negócio, te faz ser muito mais criativo. Eu acho que você, atendendo a uma demanda, a um tempo que o time de negócio espera que o dado chegue para você, para eles, sabe? No tempo que eles estão esperando que o dado chegue, isso te faz criar processos mais eficientes. Então, acho importante sim conhecimento formal, mas entendo que ele não é suficiente e que a experiência, assim, o dia a dia, né, ali na prática, essa fala muito mais alto, muitas das vezes, né.
Também concordo, né, eu acho que, assim, tanto a educação formal, né, quanto a experiência prática, eles se completam, né. E aí, pensando, assim, num cenário, né, vamos supor que a pessoa ela já tenha um emprego que permite ela trabalhar com dados, né, e ela quer fazer uma transição de carreira. Então, acho que faz muito sentido ela utilizar essa oportunidade que ela tem, dessa experiência prática ali no contexto de negócio, e começar a pensar e utilizar ferramentas de dados, né, começar a solucionar os problemas que ela tem no dia a dia ali, se ela é um analista de marketing, se ela é um analista de CRM, por exemplo, por que não ela começar a utilizar ferramentas, né, conceitos de dados para poder resolver os problemas dela no dia a dia, né? Então acho que isso é uma coisa, pode ser um passo, né, para várias pessoas que já têm um contexto ali, né, de negócio e quer se aprofundar ali para ser uma pessoa mais especialista em dados, né? Acho que é uma oportunidade bem, bem interessante, né? E aí pensando num outro cenário, né, se a pessoa ainda não tem experiência prática, ela não tem essa oportunidade, ela não está numa posição de dados hoje, acho que a primeira coisa que ela poderia fazer é entender o que é trabalhar com dados, sabe? Entender, assim, o que é maturidade da cultura data-driven, né? O que é big data e o principal, né? Quais são os diferentes especialistas de dados que existem, né? Porque às vezes a pessoa vai e fala assim, cara, eu vou fazer um curso aqui de ciência de dados porque eu gostei de ciência de dados. Mas será que ela vai se identificar com isso na hora que ela for colocar a mão na massa, né? Na hora que ela for fazer um trabalho prático? Então, uma coisa assim, cara, acho que tem muito conteúdo gratuito, né? Muito vídeo, muito podcast que fala, né, sobre o que é o trabalho de um analytics engineer, o que é um trabalho de um data engineer de plataforma, né? O que um cientista de dados faz, o que uma pessoa de produto de dados faz, o que um engenheiro de machine learning faz. É a hora que ela começa a entender ali aquele contexto, né, do que é as soluções de dados, qual é o escopo do dia a dia dela, ela consegue dedicar esforço para poder criar ali, seja um portfólio ou fazer um curso ou uma faculdade mais focada no que ela acha, né? Porque ela acha que ela vai gostar disso também, né? E depois dela entender o escopo de cada um ali em pouco tempo, talvez ela vai mais pra frente vai entender que não é aquilo que ela quer. Mas a gente vê muitas pessoas que, tipo, ah, faz um curso de ciência de dados, por exemplo, e depois se identifica mais trabalhando como engenheiro. A gente vê que pessoas que têm uma experiência prática ali como engenheiro de dados, mas querem migrar para a carreira de cientista. Então, se a pessoa não está no mercado, não é um profissional de dados hoje, e ela quer se tornar, eu acho que ela encurta caminhos ali, né? Ela ganha tempo se ela aprofundar um pouquinho assim, no escopo de cada um desses profissionais, para depois direcionar o estudo dela, direcionar o portfólio dela, né? Tanto o conteúdo teórico, né, quanto a prática, eu vejo como bem importantes, assim, né, para um profissional de dados.
Perfeito, perfeito. A quantidade de pessoas, né, que é assim, ah, eu tenho muita vontade de migrar para dados, mas qual parte de dados, né? Porque parece que dados é uma área única que tem uma profissão só, e na verdade a gente tem inúmeras, e cada uma tá amarrada numa parte do produto que a gente vai entregar, né? Então eu acho que a gente tem que ter uma visão mais macro em relação a isso, né?
Ô Ju, e assim, o interessante é que quando a pessoa fala assim, eu quero trabalhar com dados, pelo menos ela já segmentou. Complicado é quando chega, tipo, aquela pessoa, né, que conhece, sabe, que você trabalha com tecnologia e fala assim, pô, eu quero trabalhar com tecnologia. Aí é um muito mais amplo para ela entender o que um desenvolvedor faz, o que um arquiteto faz, o que um DevOps faz, né? Quando define dados, já é até um pouco menor, né? Mas mesmo assim, ainda tem muita coisa dentro de dados, né? E dentro de tecnologia como um todo, então, assim, a pessoa tem que consumir bastante conteúdo para ela conseguir certinho definir o que ela quer fazer. Ah, vou trabalhar com segurança, vou ser DevOps, vou ser desenvolvedor, vou ser, né? Tem muita coisa aí nesse meio.
Para a gente que trabalha com dados, parece tão óbvio, né? Segmentações, mas tem muito longe, né? Aqui no próprio Luiza Labs, no Magalu, putz, quando a gente fala que tem um Analytics Engineer e tem um cientista de dados, tem um Machine Learning Engineer, o pessoal acha que a gente tá falando outra linguagem, né? Assim, totalmente. É, e às vezes é o pessoal até tecnologia mesmo, né? Ou enfim, algum PO. Então, realmente, a gente ainda tem um caminho grande, né? Pra até desmistificar um pouco, né, os cargos e segmentar um pouco melhor, né? Assim, também o que cada um faz e também ficar um pouco mais claro para as pessoas que estão buscando a primeira oportunidade, né? Onde que, enfim, elas se encaixariam um pouco melhor também.
Eu gosto bastante desse modelo, sabe, do Luiza Labs, pelo menos, assim, de conseguir segmentar, sabe? Pelo menos, vamos pensar no delivery, né? O Analytics Engineer, o cientista de dados, o engenheiro de Machine Learning. A gente vê muitas vagas que no LinkedIn ali, por exemplo, né? E aí, a hora que você vai ler, tá contratando um cientista de dados. A hora que você vai ler, o cara tem que ter skill de engenheiro, skill de engenheiro de Machine Learning, de cientista de dados. Já é muito amplo, né? Igual a Ju comentou, um cientista de dados é muito difícil que ele, entre aspas, saiba tudo. Agora, imagina ele saber tudo, né? De todas as especialidades que a gente consegue ver aqui dentro de dados, né? Essa parte de segmentar o stack do data, né?
Falam de unicórnio, né? Unicórnio.
Eu ouvi esse termo esse tempo atrás de unicórnio de dados, né? Alguma coisa assim, né? Que é o cara que manja tudo, né? Sabe o fluxo inteiro.
Perfeito. Acho que a gente ficou aqui com uma dica de ouro, então, que na verdade é quem está pensando em trabalhar com dados, né? Investigar com o que na área de dados que vai querer trabalhar, né? geralmente, quando a gente tá buscando, assim, a primeiríssima, né, oportunidade em dados, a gente não tem experiência prévia, a gente, né, muitas vezes tá saindo da academia mesmo, né, tá saindo da universidade. Então, vocês têm alguma dica, assim, pra gente lidar com essa falta de experiência, a gente construir um portfólio, né, o que a gente pode fazer, né, pra melhorar um pouquinho, né, e passar nesse processo seletivo?
Acho que essa parte de portfólio é muito interessante, né? Eu, particularmente, já participei na parte de seleção, né? Processos seletivos, como recrutador, né? E, realmente, as pessoas que estão procurando essa primeira vaga em ciência de dados, em específico, né? E tem já um portfólio, normalmente já chama um pouco de atenção, né? A pessoa já foi um pouco atrás, já tem... Mesmo que seja com dados do Kaggle mesmo, né? Dados... É, a pessoa já foi atrás, já tem interesse, né? Já faz... A gente consegue avaliar também um pouco essa parte... Não só da modelagem, mas também da análise de dados da pessoa, né? De como que ela tira conclusões, um pouco como a pessoa tá pensando, né? Então, eu acho que é muito interessante. Eu acho que, normalmente, você vai estar num desses dois espectros, né? É, ou você tá muito nessa parte acadêmica mesmo, você veio desse background acadêmico, ou você tá fazendo essa migração de carreira, né? Enfim, tá buscando algum tipo de movimentação. Acho que para as pessoas que estão vindo de background acadêmico, uma coisa que a gente acaba vendo também nos processos seletivos é essa profundidade acadêmica, né? Que ela teve que, enfim, estudar tudo mais, um pouco da tese, né? Enfim, de quais foram as referências que a pessoa buscou, né? Enfim, acho que isso é muito interessante até a gente ver, né? Se a pessoa, putz, é... quanto que ela se dedicou mesmo, né, na parte de, dessa parte acadêmica. E a parte de, por outro lado, a pessoa que está vindo de outra carreira, migração, a gente vê um pouco também, às vezes, até do background da pessoa, né? Às vezes ela começou um pouco da história, né? Putz, onde que ela começou, qual que foi a trajetória da pessoa, enfim, por que que ela está querendo mudar de carreira, tudo mais, né? Tudo isso também conta pontos. Então, o que muitos recrutadores também acabam vendo, né? É um pouco realmente da história da pessoa, né? E a gente tenta também tentar entender mesmo, né, essa trajetória e tentar encaixar se ela se encaixa, né, dentro aqui do Isa Labs, né, por
exemplo. Isso é verdade, Kabata. Eu acho que eu acrescentaria é a pessoa contribuir para repositórios de projetos de código aberto. A gente acha que muitas das vezes fazer essa contribuição é muito difícil, né? A pessoa tem que abstrair algum algoritmo de machine learning, do sklearn, mas não. Tem muita documentação de Python, por exemplo, que ainda precisa de ajuste. Você pode contribuir, abrir um MR ali numa documentação, não precisa começar numa coisa difícil. Eu acho que isso fica marcado no seu repositório. Acho que isso é uma forma de mostrar que você tem uma capacidade boa de desenvolver um código limpo, um código entendível. Acho que também isso mostra que você é uma pessoa que gosta de contribuir com a comunidade. Então, eu acho que essa é uma dica legal que melhora o seu desenvolvimento de código, né, as suas habilidades de desenvolvimento de código, e ao mesmo tempo ajuda a comunidade de código aberto, né? A gente tem um monte de melhorias, um monte de bug fix para fazer. E eu acho que isso também ajuda quem está procurando aí provar, né, que tem potencial, porque não dá só para convencer dizendo que tem potencial. Eu acho que um portfólio é interessante, contribuir para projetos open source também é interessante. São provas que você vai deixando de que você tem potencial para mais, você só precisa ali de um espacinho para crescer, para se mostrar mesmo, né?
Acho que eu nem tenho muito o que acrescentar aqui, né? Se for pensar assim, como lidar com a falta de experiência? Cara, adquira experiência, né? Seja com um portfólio, seja conseguindo contribuir. Geralmente nas entrevistas, né, a gente acaba deixando muito, muito aberto para a pessoa, assim, falar quais projetos você já fez, sabe? O que te interessa? E aí, como que você vai conseguir responder isso se você não tem uma experiência prévia ali, né? Que seja um projeto pessoal, que seja no Kaggle, por exemplo, que seja compartilhando com um grupo de estudo, participando de uma comunidade. Então, ter experiência, né? Tem várias formas, assim, por mais que você ainda não está no mercado de trabalho, você ainda não tem uma posição de dados, tem outras formas de você adquirir a sua experiência, né? Igual a Lara comentou um tempo atrás também, no meio acadêmico, né? Então, tem como você ter experiência, né, sem estar numa posição de dados já, né? E, assim, eu já participei também de recrutamento. Uma coisa que a gente vê que atrapalha bastante é, às vezes, o nervosismo, né, sobre aquela primeira vaga. Então, a pessoa, ela tem ali conhecimento, sabe? Você consegue ver que ela já fez algo, ela tem um portfólio, só que aí, na hora, ela fica muito nervosa, trava, não consegue. Então, acho que isso vai muito do recrutador, né, de conseguir deixar a pessoa à vontade, passar a bola para ela e falar assim, conta aí, sabe, o que você já fez. Mas, mesmo assim, é difícil, né? Tem pessoas que ainda vão travar. E aí, mais uma vez, aplica nas vagas, sabe? Eu acho que tem que aplicar. Como que você vai ficar melhor nas entrevistas? Fazendo mais entrevistas. Aplica na vaga, a gente começa a ver muita vaga de júnior pedindo muitos requisitos também, né? Que a pessoa tenha proficiência, né? Em várias skills, por exemplo, mais técnicas. E a gente sabe que, assim, se for pra você ter todas aquelas skills, dificilmente você vai aplicar na vaga, né? Se a hora que você, tiver que todas aquelas skills, você não é júnior mais, entendeu? Sim. Então, aplica nas vagas mesmo que você não tenha, né? Mesmo todos aqueles requisitos básicos que pede na vaga. Porque só de você conseguir uma oportunidade para conversar, para trocar ideia ali sobre o assunto, já vai te deixar mais tranquilo para quando você fazer uma entrevista, né? E pensando nessa linha também, né? Questão de comunidade, de pessoas, né? De amigos que a gente tem ali que já trabalha com dados, né? Se por acaso, se tiver alguém próximo de você, alguém que você conheça, pede uma mentoria, né? Eu acho que é muito, muito difícil se alguém negar isso, né? A gente gosta muito de ajudar, né? A gente é sempre muito solícito, assim, né? Pelo menos aqui, né? Então, sugere uma mentoria, sabe? Porque o que é essa mentoria futuramente pode virar uma indicação dessa pessoa. E então a indicação também é muito importante, né? A pessoa já sabe o que você está fazendo, ela já está numa empresa, surgiu uma vaga de júnior, ela vai te indicar. São esses aí os conselhos que eu poderia dar relacionado à falta de experiência.
Muito bom, muito bom. Eu ainda acrescento da gente nunca deixar de investir nas soft skills, né? O Cano trouxe uma questão ali bem relevante. Às vezes a gente chega na entrevista e trava, né? Não consegue conversar. Então, assim, montar um bom storytelling da sua vida também é bem importante, né? E desenhar o como você se encaixa naquela vaga, né? Estudar bem a empresa, acho que também faz toda a diferença.
E, Ju, pra falar sobre soft skills, né? O nosso trabalho aqui hoje no dia a dia, a gente precisa muito de soft skills, porque a gente tem que lidar com a área de negócio. É diferente de algumas outras áreas de tecnologia, que o cara fica mais ali no back-end e chega um projeto, entre aspas, mais pronto para ele. Ele tem que escrever código e entregar, testar e entregar, né? Aqui a gente tem que estar, às vezes, alocado lá dentro de uma área de trabalho, passando ali, vivenciando o dia a dia, como que é aquilo, e tentando vender o que a gente construiu também para a gerência, para a diretoria. Então é bem importante, né, que seja desenvolvido também essa soft skills, né? Isso aí eu acho que é uma coisa que é muito no dia a dia mesmo, a pessoa vai aprendendo, vai se virando, vai destravando, mas enfim, tem N conteúdos também sobre isso, né? Sobre como quebrar esse bloqueio, né? Sobre como fazer um storytelling, como ter uma melhor oratória, né? Que eu acho que é muito importante na entrevista e depois quando você conseguir aí a sua primeira posição em dados.
Muito bom, pessoal. E aí, vocês têm mais algum conselho aí para esses nossos ouvintes que estão procurando uma primeira oportunidade em dados? Tem alguma coisa que vocês gostariam de adicionar?
Ju, eu adicionaria, na verdade eu não adicionaria, eu endossaria um ponto que você levantou, que é não só, como o próprio Cano levantou, entender as diferentes atuações dentro da área de dados, mas principalmente procurar sobre a cultura das empresas que você tem interesse em entrar. Então, assim, as empresas têm diferentes culturas e valores, né? Então, entender quais empresas têm uma cultura de trabalho que você entende, que se adequa mais àquilo que você acha que é o ideal de trabalho, eu acho que economiza muito tempo e esforço, sabe? Então, eu acho que é uma boa você dar uma pesquisada nas diferentes formas das empresas trabalharem. Elas acreditam em quê? Em meritocracia, em trabalho colaborativo. Eu acho que vale a pena gastar o tempo de entender isso das empresas, sabe?
Seu match, né? Seu match.
Exatamente, seu match.
Não adianta, né, Lari? Você entrar, conseguir sua primeira posição de dados, depois ser infeliz nela, né?
Uhum.
Então,
exatamente.
Realmente muito importante isso. Eu acho que é igual a gente já comentou mesmo, né? Tenta fazer mais, se ingressar, né, no mundo de dados, né? Então siga pessoas ali no LinkedIn, por exemplo, que postam conteúdo de dados. E aí, naturalmente, ali no seu dia a dia, você já vai pegando a sua experiência, sabe? Querendo ou não, a gente passa tanto tempo ali no Instagram, né, lendo conteúdo que talvez não é tão relevante para nossa formação ali, né, pro nosso profissionalismo. E aí, no LinkedIn, eu falo assim, eu sigo tantas pessoas de dados, porque quando eu entro no LinkedIn tentando ver alguma outra coisa que não seja relacionada a dados, só aparece coisa de dados, sabe? Querendo ou não, a gente lê, dá uma lida, a gente tá se atualizando, né, de certa forma, né? Acho que é isso, assim, pra adquirir a primeira experiência, tenta cada vez mais participar de comunidade, ouvir podcast, conhecer pessoas, entrar para o mundo de dados mesmo, né, em eventos. Isso aí vai te ajudar bastante, tanto a você saber qual a especialidade ali que você se identifica mais, é quando você tem a sua primeira, né, sua primeira oportunidade.
E quando você fizer a entrevista e não passar, peça um feedback para entender o que você precisa melhorar. Se o case técnico não foi bom, por que não foi bom? Peça para o gestor pontuar, faltou isso no seu case técnico, ou então faltou clareza, ou então você não se apresentou bem. Então é bom, isso não é comum, normalmente você só recebe uma negativa do pessoal de recrutamento, mas tenta achar o gestor que te entrevistou no LinkedIn, pede para ele ali um feedback mais técnico do que faltou, e assim você vai melhorando para as próximas, né?
É para você não ficar com o sentimento ali, né? Às vezes o candidato numa vaga, e aí você só recebe aquele e-mail automático, né? Que você não passou. E aí você não sabe nem quem fez a entrevista, nem quem selecionou aquilo, né? Que muitas vezes, né, o Kabata fala aí, pode ser até um modelo, né? Que vai interpretar ali, né, o seu perfil e entender se dá match ali com a vaga ou não. Mas buscar, né? Assim, ir atrás das pessoas, buscar e não desanimar também, né? Porque muitas das vezes, dá um exemplo aqui, né? A gente postou uma vaga recente de Analytics Engineer aqui pro time, era uma vaga junior que teve 1.800 candidaturas. Então, assim, dificilmente a empresa vai fazer 1.800 entrevistas, sabe? Não tem como. Então tem que ter um filtro antes. E aí, você saber o que é esse filtro, né? O que está sendo feito ali, te ajuda numa próxima vaga a passar, né? Pelo menos para conseguir uma entrevista, né? E aí, conseguindo uma entrevista, tenta aproveitar o máximo dela também, né? São muitas candidaturas, né? E são muitas pessoas, né? Querendo entrar e poucas vagas, né?
Verdade mesmo. Em ciência de dados, quando a gente abriu as vagas também, tiveram mais de 1.000 candidaturas. Muito mais, né? De 1.000 candidaturas. Realmente, né? A gente também não consegue fazer, talvez, um melhor filtro inicial, né? Assim, então não desanimem, tá, pessoal? É que às vezes também tem muita gente se candidatando mesmo, né? E realmente, às vezes, a gente tem que fazer alguns filtros mais arbitrários, assim, né? Que talvez a gente até filtre pessoas boas, mas não tem jeito, né? É humanamente impossível, né? A gente entrevistar 1.800 pessoas, né? Mas, assim, eu acho que o lado bom é que o mercado tá super aquecido, né? Ainda continua super aquecido de dados. Então, putz, tem bastante vaga mesmo. Acho que pra quem tá querendo começar, eu acho que, putz, às vezes chamar mesmo, né? No LinkedIn, pedir um feedback, às vezes chama a nossa atenção também. Pô, a pessoa tá interessada, a gente já leva em consideração até para próximas vagas, né?
Verdade. E aí a pessoa pode até se recandidatar se no futuro abrir uma nova posição naquela mesma empresa. Porque às vezes a pessoa não passa e aí quando reabre uma candidatura, né, na mesma empresa, a pessoa, mas eu já tentei e não passei. Mas você não sabe se foi uma outra área lateral que abriu aquela vaga. Uhum. Às vezes você foi a segunda opção de algum gestor e se você se candidatar de novo, ele vai ficar super feliz de te ver ali de novo, porque ele já gostou de você anteriormente. Então, né, porque não deu certo que você não vai tentar de novo para a mesma empresa.
Só me corrigindo aqui, né? Ainda bem que o Kabata comentou, mas como eu falei poucas vagas, não são poucas vagas, né? Tem muitas vagas e o mercado ainda está super aquecido, ainda tem previsões, né? Que daqui a um tempo, assim, né? Ainda vai faltar profissionais, né? Tanto de tecnologia, mas quanto profissionais de dados também, né? Então tem bastante posição, assim, viu, pessoal? Tem muitas candidaturas por vaga, mas tem muita oportunidade aí também, né? Tem que se preparar. Espero que a gente tenha contribuído um pouquinho aí também, né, Ju?
Com certeza, com certeza. Depois dessas dicas maravilhosas, eu tenho certeza que os nossos ouvintes aí vão embarcar nessa jornada aí de conseguir sua primeira oportunidade. Mas a gente, infelizmente, está chegando ao final de mais um episódio. E se você quiser se conectar com os nossos convidados, você pode buscar por eles nas redes sociais. E como é que a gente pode encontrar vocês nas redes sociais, pessoal?
Eu estou no LinkedIn, né? É Daniel Yowit Kabata. Não confunda com o meu primo, que é Daniel Kabata, que também trabalha na área de ciência de dados. Eu é Daniel Yowit Kabata.
Ô, Kabata, na dúvida, adiciona os dois, né?
Pode adicionar os dois.
Pessoal, vocês podem me achar como Larissa Eletério, não tem risco de encontrar outra, só tem eu de Larissa Eletério. Agora, se procurar a Larissa Lima, aí vai achar um monte. Então, pode me procurar lá, Larissa Eletério, Analytics Engineer, Luiza Labs.
Eu tô no LinkedIn também, Vinícius Canagusto, com K, é o único aí também. Podem me adicionar lá, procurar, mandar mensagem, tirar dúvida. E estamos aí para ajudar no que for possível.
Muito bom. E lembre também de seguir as nossas mídias sociais, o @LuizaLabs e o @KabekaDeLabs, sem o cedilha. Se você está nos ouvindo pelo Spotify, deixa 5 estrelinhas para gente. E comenta aí se você gostou desse episódio, quer ouvir um pouquinho mais sobre a primeira oportunidade. Muito obrigada, pessoal, por terem topado gravar esse episódio. E obrigado por estar com a gente. Até o próximo episódio. Tchau!
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.